Eu não sei quantos de vocês estão realmente apreciando a profecia, mas eu encontrei uma vez um pastor que chegou numa das minhas igrejas e ele disse assim: eu não gosto de profecia. Ele era um pastor adventista. Eu não gosto de profecia e não gosto de quem gosta de profecia. Meu filho estava, ele falou isso numa classe de jovens, e o meu filho estava presente na classe de jovens. Quando voltamos para casa no almoço, meu filho disse: pai, pastor fulano de tal falou na frente de todos os jovens que não gosta de profecia e que não gosta de quem gosta de profecia. Queridos, é possível um adventista do sétimo dia não gostar de profecia, quando nós somos um povo profético? Deus não precisaria da igreja adventista do sétimo dia na terra se não fosse para pregar Daniel e Apocalipse. Todas as igrejas cristãs no mundo pregam justificação pela fé, que é uma doutrina bíblica, e prega sermões sobre família lindos, maravilhosos. Vocês vão encontrar pregadores evangélicos que pregam sobre família de uma forma que nós não conseguimos pregar. Eles realmente são poderosos na palavra. Mas e a profecia? Se o povo de Deus, o povo remanescente, não pregar, Deus terá que usar as pedras. As pedras falarão, porque Jesus vai voltar. Se você pensa que você pode atrasar a volta de Jesus, você não pode atrasar. Jesus não é um joguete que está nas tuas mãos e você faz o que quer. Se você quiser atrasar a volta dele, você atrasa. Se você quiser adiantar a volta dele, você adianta. Não, Deus não está sujeito à tua vontade ou à minha. Deus é soberano do tempo, e Deus faz cada coisa no tempo certo. Jesus não nasceu atrasado e Jesus não nasceu antes do tempo. A Bíblia diz em Gálatas 4 que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos é o tempo certo. A primeira vinda de Jesus foi no tempo certo. A segunda vinda de Jesus será no tempo certo. Não vai ser antes e nem depois. O dia da volta de Jesus está na mente de Deus, e ele vai revelar um dia. Nós ainda não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus, mas Deus nos deu todos os sinais da volta de Jesus. Deus nos deu todos os detalhes e o percurso daquilo que vai acontecer, dos eventos finais, anunciando que a volta dele está próxima, está próxima, está próxima, para que ninguém seja pego de surpresa. E há pessoas que me dizem: pastor, mas a Bíblia diz que a volta de Jesus é como ladrão, ninguém sabe a hora que ele vem. Isso está na Bíblia? Sim, está na Bíblia, sim. Mas você leu direito? Você leu lá quando Deus fala que os ímpios não vão saber a hora da volta de Jesus? Porque para ele será como ladrão de noite? Mas para os filhos de Deus que andam na luz, a volta de Jesus não é surpresa? Assim como o dilúvio não foi surpresa para Noé, Noé não foi pego de surpresa pelo dilúvio? Deus disse para Noé: meu espírito não contenderá mais com a carne por mais do que 120 anos. Então Deus disse que em 120 anos viria o fim. E Noé, quando terminou a arca, Deus mandou os animais entrarem. Noé sabia que era chegado o momento do dilúvio. O tempo do dilúvio ele sabia, não sabia a hora e o dia do dilúvio, mas ele sabia se estava longe ou perto. A volta de Jesus é como foi nos dias de Noé. Nós não sabemos o dia, a hora da volta de Jesus, mas sabemos se está perto ou longe. E aqueles que dizem: cedo virá o meu Senhor, vivem uma vida vigilante. E aqueles que dizem: tarde virá o meu Senhor, vivem uma vida relaxada espiritualmente. Cristãos da Coca-Cola, cristãos da carne, cristãos da novela. Queridos, Mas os que estudam a profecia e estão com o olho no céu esperando a volta de Jesus são vigilantes e vivem uma vida correspondente àquilo que eles creem. Eu quero estudar com vocês neste momento sobre as sete trombetas. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8 é continuação do sétimo selo. Nós estudamos os sete selos e agora vamos estudar as sete trombetas. É interessante, queridos, que a convicção que a Bíblia nos dá na sequência que vem após o sétimo selo, o fechamento da porta da graça, e na sequência vem então as trombetas sendo tocadas pelos sete anjos. Vamos ler então em Apocalipse capítulo 8, verso 1 e 2. 1 e 2. Havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora, e vi os sete anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas sete trombetas. Quando receberam as trombetas? Quando o sétimo selo foi aberto. O sétimo selo já foi aberto? Sim ou não? Não. Então os anjos ainda não receberam as sete trombetas. Está claro isso, irmãos? Isto é Bíblia. Nós estamos aqui estudando Bíblia. Tua palavra é luz. Não é o que dizem os homens. Não é o que dizem os doutores. É o que diz a Bíblia. A verdade não tem nada a temer por nenhuma investigação, porque a verdade prevalecerá, porque a verdade é Deus falando. E aqui diz no capítulo 8, verso 5, e o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar, um incensário de ouro. Este anjo aqui é o anjo do concerto, é Jesus. Encheu de fogo do altar o incensário e o lançou sobre a terra, fechamento da porta da graça. Onde está escrito isso? Primeiros Escritos, página 279. Escreva isso. Primeiros Escritos, página 279. Ellen White, inspirada por Deus, interpreta capítulo 8, verso 5, como sendo o fechamento da porta da graça. O lançar do incensário sobre a terra, quando Jesus dirá, está feito. Permaneça o imundo na sua imundícia e permaneça o santo na sua santidade. Depois que Jesus lança o incensário sobre a terra, o que que acontece no verso 6? E os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocá-las. Assim como acontecia no santuário da terra, quando o sumo sacerdote terminava a purificação do santuário, no dia da expiação, dia 10 do sétimo mês, no calendário judeu, quando o sumo sacerdote fazia isso no lugar santíssimo, ele saía do lugar santíssimo, não diretamente para o pátio. Antes dele sair para o pátio, ele passava pelo lugar santo. E ele se demorava um pouco de tempo no lugar santo. Assim também Jesus Cristo, quando fechar a porta da graça, lançando o incensário sobre a terra, ele sai do lugar santíssimo e não volta para a terra imediatamente. Ele se demora um pouco de tempo no lugar santo. Ali ele tira as vestes de sumo sacerdote. Onde é que está escrito isso? No grande conflito. No grande conflito descreve Jesus saindo do lugar santíssimo e se demorando no lugar santo, tirando as vestes sumo sacerdotais e agora vestindo as vestes reais, porque ele virá como rei dos reis. Então ele tira as vestes sumo sacerdotais, veste as vestes reais e agora ele dá um consentimento para Satanás. Qual era a obra do sumo sacerdote quando saía do Santíssimo para o lugar santo? Ele pegava o quê? Um bode. Por isso na maçonaria, Satanás, o deus da maçonaria, é representado pelo bode. Porque na Bíblia, o bode, Azazel, representa Satanás. A maçonaria pega símbolos da Bíblia para representar o Deus que eles adoram. E a Bíblia fala do Deus verdadeiro e fala do Deus falso, que é Satanás. Então, queridos, quando o sumo sacerdote saía do lugar santíssimo e se demorava no lugar santo, ele pegava aquele bode que representava Satanás. Então, quando Jesus sair do lugar santíssimo, ele vai se demorar um pouco de tempo no lugar santo do santuário celestial. E nesse tempo, Jesus tem um trato já prescrito. O script já está feito. O que vai acontecer já está escrito aqui no capítulo 8, verso 6 em diante. Porque agora Jesus vai dar para Satanás o consentimento divino. Consentimento divino, sim. Satanás sempre quis destruir a terra. Se Deus permitisse, ele já teria destruído todos nós. Mas Deus não permite, porque Deus é o dono da vida. E Satanás é um poder vencido, cuja cabeça já foi esmagada. Ele não será vencido, ele já foi vencido. A cabeça já foi ferida. E um poder vencido só age com a permissão divina. Satanás só age pela permissão divina. Satanás só pode provocar um acidente na sua vida, ou fazer a sua casa pegar fogo, ou você perder o emprego, ou você ter um câncer, com a permissão divina. E quando Deus permite, Deus tem um propósito santo. O propósito de Deus não é fazer os seus filhos sofrerem, mas é purificá-los, como o ouro é purificado no fogo. E Deus purifica o seu caráter. Minha esposa, quando passou pelo câncer, se tornou outra mulher. Antes era muito sensível. Antes ela fugia de todos os problemas. Ficava para que eu resolvesse todos os problemas da igreja. Depois do câncer, ela sumiu a posição dela. Eu resolvo os problemas que vierem a mim. Não passo mais para você. Eu vou enfrentar agora. Ela começou a agarrar as irmãs e fazê-las ajoelharem-se. Agarrava irmãos e falou: agora vamos ajoelhar aqui, vamos orar. Eu estava pregando, ela estava lá dentro de um quartinho, ajoelhada lá, seja com irmã, com irmão, ela agarrava, ajoelhava e orava com eles, e resolvia os problemas. Ela se tornou uma mulher firme, de aço, forte, mas ela passou pelo fogo da aflição, e ela se sentiu amparada por Deus, como Deus colocando-a no colo dele. Então, queridos, Deus nos ajuda a ficarmos firmes e provados. Aqui em capítulo 8 de Apocalipse, irmãos, está descrevendo o que vai acontecer quando Jesus sair do Santíssimo. Os anjos recebem autorização para tocar as trombetas. E cada trombeta é um consentimento divino para Satanás agir, não atingindo o povo de Deus, porque Satanás não pode atingir o povo de Deus. Lembre-se que depois que a porta da graça se fechar, depois que Jesus lançar o incensário sobre a terra, nenhum filho de Deus morre. Mártires não mais existirão. Vão existir mártires e o número deles vai se completar antes da porta da graça se fechar, durante o decreto dominical. Mas depois que a porta da graça se fechar, nenhum filho de Deus morrerá. Durante o período em que o decreto de morte for aprovado no mundo todo, para que todos os guardadores dos mandamentos de Deus sejam mortos. Lembre-se que nenhum filho e filha de Deus morrerá. Nenhum. Espadas levantadas contra você se quebrarão. Anjos resplandecendo de luz se tornarão escudos ao seu redor. Não temos nada a temer. Enquanto a nação e o mundo vai estar morrendo de fome e sede, porque haverá seca, porque Deus retirará a bênção da chuva. Enquanto o povo vai estar morrendo de fome e de sede, você, meu irmão, a Bíblia diz, seu pão e a sua água serão certos. Eu não entendia isso. Por quê? Porque pão e água só? E a pizza? E a macarronada? E a lasanha? Queridos, quando o mundo estiver morrendo de fome por causa da seca, quando o mundo estiver morrendo de sede por causa da seca, porque Jezabel está dominando o mundo, porque Jezabel está sendo adorada como rei na terra, como Deus na terra, a Jezabel espiritual, o poder papal vai estar sendo adorado. A lei de Deus estará anulada na face da terra. Nesse tempo Deus retém a chuva. Então, meu querido, A água e o pão serão um banquete para o povo de Deus.
Amém.
Será um pão gostoso. Assim como aquele pão preparado pelo anjo para Elias comer. Lembra? Aquele lanche que o anjo fez para Elias comer? E ele caminhou 40 dias com aquele lanche? Assim é o alimento que Deus vai preparar para o seu povo. Assim como fez no deserto durante os 40 anos. Seu pão e sua água serão certos. Então, queridos, quando Jesus sai do lugar santíssimo, ele dá o consentimento divino para que Satanás faça aquilo que ele sempre desejou fazer, mas que estava o quê? Proibido. Aqueles quatro anjos de Apocalipse 7, lembram-se dos quatro anjos de Apocalipse 7, que durante o sexto selo estavam o quê? No sexto selo eles estavam segurando os quatro ventos para que nenhum vento soprasse, para que árvore alguma fosse destruída, para que verdura alguma fosse queimada. Ele estava segurando os quatro ventos para que a terra não fosse destruída. Mas agora que Jesus sai do lugar santíssimo e se demora no lugar santo, vem o consentimento divino e os quatro anjos soltam os quatro ventos. E começa então uma ação de tragédia na terra. Satanás começa a destruir dentro do que Deus permite, um terço de cada coisa. Satanás só pode destruir um terço de cada coisa, porque Satanás é o anjo da terça parte. Você pode ver que é ele agindo na destruição, porque ele é o anjo da terça parte. Quando ele foi expulso do céu, ele trouxe a terça parte dos anjos com ele. Então ele é conhecido como o anjo do abismo, o anjo da terça parte. E aqui no capítulo 8, verso 7, você vê, eu quero ler para vocês o que está, o que eu vou ler para você, está no livro Grande Conflito, página 614. Grande Conflito, página 614. Vou ler. Deixando Jesus o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Quando? Quando Jesus desce o Santíssimo. O santuário no sentido do Santíssimo. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Você vai ter que viver uma vida santa, sem intercessor, quando a porta da graça se fechar. Uau, estou assustado, pastor. Por quê? Como é que eu vou viver uma vida santa, sem um intercessor no céu? É. Se você não estiver vivendo uma vida santa hoje, se você não estiver vivendo uma vida santa antes da porta da graça se fechar, fica difícil mesmo você viver uma vida santa depois da porta da graça se fechar. Porque não é a porta da graça se fechando que vai santificar você. É igual casamento, né? Se o cara é sem vergonha antes do casamento, ele namora com várias, ele diz, mas quando eu me casar, eu só vou amar essa. Ah, é? O casamento vai transformar você e fazer você um homem santo? Quem é sem vergonha antes vai ser depois. Não é o casamento que transforma a pessoa. Queridos, Deus quer que você viva uma vida santa hoje, rompendo com pecados conhecidos da sua vida. E se você não romper com pecados conhecidos hoje e continuar na prática desses pecados, você não vai poder viver uma vida santa antes do fechamento da porta da graça e muito menos depois do fechamento da porta da graça. Será que é possível viver sem pecar hoje? Essa é uma pergunta para se pensar. Aqueles que defendem um perfeccionismo, que não é uma teoria bíblica, dizem que é possível viver uma vida sem pecar. Eu digo para você, não é possível viver uma vida sem pecar, porque você tem uma natureza pecaminosa. Você tem o pecado no seu corpo, que é a natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa vai durar até a volta de Jesus, quando o mortal será revestido da imortalidade. O que é corrupto será revestido da incorruptibilidade. Mas, queridos, é possível sim viver uma vida sem pecar, pecados conhecidos. Eu li um livro que me deram para ler sobre a perfeição, e ali o pastor dizia que nós temos que viver uma vida sem pecar. E parou aí, não falou mais nada. Disse, não, ele faltou acrescentar alguma coisa aqui. Nós temos que viver uma vida santa sem pecar. Pecados conhecidos. E os pecados desconhecidos? Você tem muitos. Eu tenho muitos pecados desconhecidos, que eu ainda não consegui detectar. pecados que o Espírito Santo ainda não me mostrou, mas eu tenho fraquezas de caráter que ainda não percebi. Mas no momento em que você rompe com pecados conhecidos, o Espírito Santo revela para você outros pecados que você ainda não conhece. E quando você vence aqueles pecados em nome de Jesus, ele revela outro defeito de caráter que você ainda não sabia. E assim, ele vai fazendo com você como nós fazemos com uma criancinha que está aprendendo a andar. A criancinha dá um passo para frente, nós damos um passo para trás. O vovô faz assim, né? A netinha está aprendendo a andar e dá um passo na sua direção e você dá um passo para trás. Aí ela dá mais um passo na sua direção, você dá mais um passo para trás. Você força a criança a andar, a avançar. O Espírito Santo faz assim com você. Você rompe com o pecado e confessa, o Espírito Santo mostra outro. Você rompe com aquele pecado e confessa, o Espírito Santo mostra outro. E você pergunta, quando é que vai acabar isso? Quando Jesus voltar. Mas você está vivendo uma vida santa. Você está vivendo uma vida santa sem pecar pecados conhecidos. Porque você está confessando, tão logo o Espírito Santo o convence, você confessa. Você autoriza o Espírito Santo a libertá-lo daquele pecado. Por isso, queridos, Deus quer que vivamos uma vida santa hoje. Por isso vamos viver uma vida santa depois do fechamento da porta da graça também, porque é o hábito. Aqui diz, removeu-se a restrição que estivera, estou lendo, Grande Conflito, página 614. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios. Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Quando é que Satanás vai ter domínio completo sobre os ímpios? Quando Jesus deixar o Santíssimo. O mesmo poder destruidor exercido pelos santos anjos, quando Deus ordena, será exercido pelos anjos maus, quando Deus o permitir. Existem agora, queridos, forças preparadas e que aguardam apenas o consentimento divino para espalharem desolação por toda parte. Grande Conflito, página 614. Então, diz Ellen White, Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 978. Então eu vi os anjos cessarem de conter os quatro ventos, e eu presenciei fome, pestilência, espada, e o mundo inteiro estava em confusão. Vai ser uma confusão tal quando Jesus deixar o Santíssimo. Satanás diz na revista Review and Herald, do dia 17 de setembro de 1901, Ellen White escreveu, Satanás realizará as funestas obras que ele há tanto tempo tem desejado. Funestas obras, há tanto tempo desejado. Que obras são estas? De destruição. Agora vamos ver as destruições, capítulo 8. Leia na sua Bíblia, capítulo 8, verso 7. Começa a primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a sua trombeta. E houve o quê? Saraiva, chuva de pedra. E o que mais? Fogo misturado com sangue. E o que mais? Foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Qual é a porção da terra que será queimada pelo fogo? Terça parte da terra. Já existe pouca terra, não é, irmãos? Se vocês olharem aquele globo que tem na entrada do hotel, vocês vão perceber que terra mesmo é um punhadinho de terra. O resto é tudo água. E mesmo assim, a terça parte da terra vai ser o quê? Queimada. Quando Jesus lançar o incensário sobre a terra e der o consentimento divino para Satanás operar a destruição. Agora, o verso 8. Segundo anjo toca a sua trombeta, verso 8. E então foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Agora, a segunda trombeta autoriza Satanás a agir no mar. Foi lançado no mar um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. A terça parte do mar vai se transformar em sangue. Com isso morrem os seres viventes da terça parte do mar. Vejam só a tragédia. E agora, queridos, verso 9. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar e perdeu-se a terça parte das naus. E agora, o verso 10, vem o terceiro anjo tocando a sua trombeta. Verso 10. Estão lendo comigo? E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela. Em profecia, estrela é o quê, meus? Eu não posso interpretar a Bíblia. Por isso eu tomo como literal muitas coisas aqui. Mas aquilo que a Bíblia interpreta, a gente toma como sendo, aceita a interpretação da Bíblia. Uma estrela na profecia bíblica é símbolo de quê? Estrela na profecia bíblica simboliza o quê? Anjo. Apocalipse 1:20. Apocalipse 1:20 diz que estrela é anjo. Uma grande estrela é um grande anjo que vai cair do céu. Diz aqui, verso 10. Tocou o terceiro anjo a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela. Caiu do céu um grande anjo. E o que que esse grande anjo vai fazer? Ardendo como uma tocha e caiu sobre a terça parte dos rios. Agora Satanás transforma a terça parte da água potável em fontes amargas. As fontes de águas potáveis. Já existe pouca água para se beber no mundo. O mundo já está apavorado com a falta de água. Na Europa, nos Estados Unidos, é comum beberem água reciclada, ou seja, água que já passou pelo banheiro, e já foi decantada, e já foi purificada, e agora as pessoas estão bebendo de novo, dezenas de vezes estão bebendo a água que já foi bebida. Agora, quando este anjo mau, anjo que caiu do céu, só existe um grande anjo que caiu do céu, é Satanás, ele vai tornar as águas, a terça parte das águas dos rios, em águas amargas. E o verso 11 dá o nome deste anjo. E o nome da estrela era o quê? Absinto. A terça parte das águas tornou-se em absinto, ou seja, amargas. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Mas nenhum filho de Deus vai morrer. Eles vão estar morrendo de fome. Os ímpios, os que receberam o sinal da besta, vão estar morrendo de sede. Mas o povo de Deus, seu pão e sua água serão certas. Alguém me falou, pastor, eu tinha tanto medo da profecia, mas depois que eu vi o senhor pregando com um sorriso no rosto, eu não tinha percebido que eu pregava com um sorriso no rosto. Foi aí que eu comecei a prestar atenção. Eu perdi o medo. Queridos, nós estamos falando aqui de proteção divina. Nós estamos falando aqui de milagre de Deus provendo pão e água para os seus filhos. Isto é para sorrir. Isto é para se alegrar. Eu não preciso de outro Deus. Eu não preciso de um outro pai. Eu não preciso de um outro irmão como Jesus. Eu estou satisfeito com meu irmão Jesus. Eu estou satisfeito com meu Pai Celestial. Eu estou satisfeito com o Espírito Santo. Eu não preciso de outro guia e orientador na minha vida. É Ele que me consola. Queridos, Ele não nos abandona, porque você e eu somos a menina dos seus olhos. E quando Ele permite que você passe por sofrimentos, é para torná-lo mais forte, mais corajoso, tornar você um ouro mais purificado, um caráter que brilhe mais segundo o caráter de Jesus. E em tudo isso nós dizemos, bendito seja o Senhor. E agora, queridos, vem o quarto anjo tocando a sua trombeta. Verso 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol. Haverá escuridão, porque a terça parte do sol vai ser afetada. E o que mais? A terça parte da lua. E também vai atingir a terça parte das estrelas do céu, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E agora vem a quinta trombeta, assustadora, para aqueles que não têm o selo do Deus vivo. Por quê? Diz aqui no capítulo 9, verso 1, a quinta trombeta. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Quem é ele? Satanás. Satanás, o anjo que caiu do céu. Viu uma estrela que desceu do céu, caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Outro abismo. O que que saiu desse abismo? E abriu o poço do abismo, e subiu o fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha. E com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. Escuridão. O povo vai estar assustado, mas o povo de Deus, confiante, sem medo, porque brilhará a luz no acampamento dos santos. Terá pão e água no acampamento dos santos. Mas fora do acampamento dos santos, haverá trevas, fome e sede. Vale a pena ser filho de Deus. Vale a pena ser a menina dos olhos de Deus. E veja o que vai acontecer, verso 4. Verso 3, não é? E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra. Por que que esses gafanhotos não podem fazer dano à erva da terra? Porque a terça parte da erva da terra que deveria ser queimada já foi queimada na primeira trombeta. Satanás não vai poder queimar nenhuma parte da terra mais, porque já queimou a terça parte na primeira trombeta. Portanto, na quinta trombeta diz, ele não pode mais queimar. Mas o que que ele faz agora na quinta trombeta? Vejam aí. Não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, porque tudo que ele tinha que queimar já queimou. Mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. Satanás vai atormentar por 5 meses os que não têm o sinal do Deus vivo, o selo do Deus vivo. Deus está dizendo para você, minha irmã, meu irmão, fique calmo, fique tranquilo, eu não esqueci de você. Eu estou com os meus olhos sobre você. Eu vou segurá-lo nos meus braços, colocá-lo no meu colo. Eu estou cuidando de você. Quando o povo estiver sendo atormentado por 5 meses por dores, como dores de escorpião, não sei se alguém aqui já foi mordido por escorpião, é uma dor incrível. Quando o povo estiver por 5 meses sofrendo tais dores, o meu povo, que tem o selo do Deus vivo, não sofrerá, não será tocado. Por isso, meus queridos, a quinta trombeta está dizendo que as trombetas são tocadas depois que a porta da graça se fechar. Depois que o povo de Deus tiver sido selado pelo selo do Deus vivo. Porque aqui a quinta trombeta está dizendo que os selados pelo selo do Deus vivo não vão ser atingidos por essas pragas. Mas o selamento do povo de Deus ainda não começou. Os mortos estão selados, mas os vivos só começarão a ser selados quando o sinal da besta for imposto, obrigatoriamente. E o sinal da besta será colocado na testa ou na mão, mas o selo do Deus vivo somente na testa. O selo do Deus vivo sela o caráter de Jesus em você. O selo do Deus vivo sela a sua obediência a Deus e a guarda dos mandamentos de Deus. Queridos, esta é a evidência da profecia de que as trombetas ocorrem após o fechamento da porta da graça, após o selamento do povo de Deus, porque os selados não serão atingidos. Agora vejam a sexta trombeta no capítulo 9, verso... Aliás, eu quero ler com vocês ainda o verso 11. Vejam o nome que a Bíblia dá para o anjo que está atormentando por 5 meses o mundo. Vejam o nome dele, capítulo 9, verso 11. Estão lendo comigo? E tinham sobre si rei. O anjo do abismo. Como é que ele é chamado? Anjo do abismo. Quem é o anjo que foi lançado do céu para o abismo? Satanás. Quem é o anjo que vai ser lançado no abismo durante os 1000 anos e que vai subir do abismo no final dos 1000 anos? Satanás. Ele é chamado o anjo do abismo. A besta do abismo. Mas aqui diz o nome dele. Em hebreu, era o seu nome Abaddon. E em grego, Apolion. Abaddon é o nome dado na Bíblia para Satanás. E Abaddon é o nome do Deus da maçonaria. Uau! Preguei isso numa igreja e tinham maçons dentro assistindo. Na saída, um maçom me cumprimentou e disse: eu já sabia que o nome do nosso Deus era Badon. Então você já está acima da 14ª, 15ª, 15º grau. Porque eles não conseguem saber o Deus da maçonaria, o nome dele, antes do 14º, 15º grau. São 33 graus. Aí eu já sabia que era Abaddon. Mas o que eu não sabia é que Abaddon é o nome de Satanás. Estou fora. Disse, fique fora mesmo, meu irmão. Caia fora. Queridos, tem muita gente enganada. Em todas as religiões, em todo o mundo, em todas as sociedades secretas, tem muita gente sincera enganada. Mas aqui, eu não disse para vocês que eles buscam na Bíblia os símbolos para Satanás? O bode, tiraram da Bíblia o símbolo. O nome do Deus da maçonaria, tiraram da onde? Da Bíblia. Queridos, agora vejam a sexta trombeta, capítulo 9, verso 13. E tocou o sexto anjo, a sua trombeta. Eu vi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta, solta os quatro anjos. Não confunda esses quatro anjos com os quatro anjos do capítulo 7. Lá são os quatro anjos que estão segurando os quatro ventos. Aqui são outros quatro anjos. Diz aí. Ao qual dizia, solta os quatro anjos que estão presos junto aonde? Ao rio Eufrates. São outros quatro anjos. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora. Hora. Dia. O dia e uma hora. Um mês. Um mês, um dia e uma hora, ou seja, 31 dias e mais uma hora. E o ano, 365 mais 31 dias, 390, não? O ano bíblico é 360, né? O ano bíblico. Então seria 391, um ano, mais 31 dias, 391 dias e uma hora. O que, que vai acontecer em 391 dias? E um número... Aqui diz no verso 15, foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. A sexta trombeta, Satanás recebe o consentimento divino para matar a terça parte dos habitantes da terra. São mais de 7 bilhões de seres humanos que vivem na terra. Mais de 7 bilhões. Satanás recebe autorização para matar aqueles que são dele. Porque os que têm o selo do Deus vivo não serão atingidos, nem um fio de cabelo cairá. Mas ele mata mais de 2 bilhões. Mais de 2 bilhões. A terça parte dos habitantes da terra, que são pessoas adoradores de demônios. Porque aqui no capítulo 9, e no verso, vejam aí, capítulo 9, verso 20, diz que eles são adoradores de demônios. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem podem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios. Então são adoradores de demônios, pessoas ímpias. Serão mortas um terço dos habitantes da terra. Agora, queridos, a coisa linda está na sétima trombeta. A sétima trombeta não tem nada a ver com Satanás. E não tem nada a ver com um terço. Nem um terço disso, nem um terço daquilo. A sétima trombeta é algo majestoso. Abra sua Bíblia em Apocalipse 11, verso 15. Capítulo 11, verso 15. Capítulo 11, verso 15. Vamos ler? E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Quando for tocada a sétima trombeta, o céu proclama, os reinos vieram a ser do nosso Cristo, do nosso Senhor, e os 24 anciãos, aqueles 24 anciãos lá do capítulo 4, do capítulo 5, os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares aos santos, aos profetas, o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Chegou o momento da obra estranha de Deus. Na sequência da sétima trombeta, vem as sete pragas. Queridos, Deus trabalha em ciclos de sete. Sete igrejas, quando chega na sétima igreja, começam em sete selos. 1844, a sétima igreja, começam em sete selos. Quando chega no sétimo selo, ele é aberto, aí começam as sete trombetas. Quando o sétimo anjo toca a sua trombeta, a sétima trombeta, começam as sete pragas. Tudo é um ciclo sequencial na profecia do Apocalipse, porque Deus trabalha em ciclos de sete. E interessante, irmãos, que a sétima igreja começou em 1844 e vai até a volta de Jesus. O sétimo selo é aberto e vai até a volta de Jesus. A sétima trombeta é tocada e vai até a volta de Jesus. E a sétima praga vai cair e vai até a volta de Jesus. Todos os sete culminam com a volta de Jesus. Todos os sete culminam com a volta de Jesus. Porque Deus assina com o número sete. Deus trabalha em ciclos de sete. Hoje nós estamos vivendo na sétima igreja. Hoje estamos vivendo num tempo em que existem mais de 7 bilhões de seres humanos. Hoje nós estamos vivendo no início do sétimo milênio. Este é outro sermão, sétimo milênio. Tudo está culminando com o número 7. Em breve o sétimo selo vai ser aberto. Em breve a sétima trombeta vai ser tocada. E em breve as sete pragas vão ser derramadas. Queridos, o que que vai acontecer quando o anjo tocar a sétima trombeta? Capítulo 11, verso 19. Capítulo 11, verso 19. Quero que você leia e marque. Grife, pinte, deixa colorido este verso na sua Bíblia. Capítulo 11, verso 19. Quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta, o que que vai acontecer? Verso 19. Abriu-se no céu o templo de Deus. Quando fala templo de Deus no céu, o grego usa a palavra naós. Naós fala do Santíssimo. Naós não está falando do pátio e nem do lugar santo. Naós está falando do Santíssimo, onde está o trono de Deus. Quando a sétima trombeta for tocada, diz o verso 19, abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. A arca do concerto, contendo os 10 mandamentos, será vista no céu, estampada no céu. Se você já leu o Grande Conflito, lá no Grande Conflito, Deus fala que a arca de Deus, os 10 mandamentos, vão ser estampados no céu. Você já leu este pensamento? Vou ler para vocês agora o que está no livro Grande Conflito. Grande Conflito, página 639. Grande Conflito, página 639. Isso vai acontecer quando a sétima trombeta for tocada. Aparecerá então de encontro ao céu uma mão segurando duas tábuas de pedra, dobradas uma sobre a outra. A mão abre as tábuas e vence os preceitos do decálogo, como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos as podem ler. É impossível descrever o horror e o desespero dos que pisaram os santos mandamentos de Deus. Grande Conflito, página 639. A lei de Deus será estampada no céu quando a sétima trombeta for tocada. Homens ímpios terão que ler os 10 mandamentos. O santo povo de Deus lerá os 10 mandamentos e se regozijará. E os homens ímpios ficarão perturbados. Vão se levantar contra os pastores, falsos pastores, que os ensinaram a desobedecer os mandamentos de Deus. Vão se levantar contra eles dizendo: o que é isso que estamos vendo no céu? Vocês não nos ensinaram, vocês não pregaram na nossa igreja que a lei de Deus tinha sido abolida e que não precisávamos guardar o sábado? E agora, vejam os 10 mandamentos no céu. Veja o brilho que existe no 4º mandamento, que diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. E agora, o que vamos fazer? Estão perdidos? Ellen White diz que eles vão se lançar sobre os seus líderes religiosos e matá-los, porque foram enganados. Mas a porta da graça já fechou. Mas o povo de Deus vai estar feliz. Depois que a lei aparece no céu, e o povo de Deus se regozija, o que mais acontece? Apocalipse capítulo 10, verso 7. Apocalipse capítulo 10, verso 7 diz o que vai acontecer depois da lei ser estampada no céu. Isso é descrito lá no grande conflito também. Mas vamos ler este verso para confirmar. Apocalipse 10 e o verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, está claro isso? Quando o 7º anjo tocar a sua trombeta, o que vai acontecer? Se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Deus sempre anunciou aos seus servos, os profetas, que ele tem um segredo. Deus tem um segredo. Qual é o segredo de Deus? Hein? O dia e a hora da volta de Jesus. Por quê? Em Mateus capítulo 24, verso 36. Mateus capítulo 24, 36, Jesus falou: porém daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Deus tem o dia e a hora da volta de Jesus. Nós não sabemos, mas vamos ficar sabendo, depois que a porta da graça se fechar, quando a 7ª trombeta tocar, quando for estampada a lei de Deus no céu, nós vamos ouvir uma voz declarando o dia e a hora da volta de Jesus. Agora eu quero ler para vocês o que está no livro Grande Conflito, nos primeiros escritos, irmãos, primeiros escritos, página 285, primeiros escritos, página 285 e 286. Vejam, e falando Deus o dia e a hora da vinda de Jesus, estou lendo primeiros escritos, falando Deus o dia e a hora da vinda de Jesus, e declarando o concerto eterno com seu povo, proferiu uma sentença e então silenciava. Deus falava uma frase e silenciava, e enquanto ele silenciava, as palavras começavam a ecoar como trovões. Já viram quando o trovão começa a ribombar? Ele proferia uma sentença e então silenciava, enquanto as palavras estavam a repercutir pela terra. O Israel de Deus, você, o Israel de Deus, permanecia com os olhos fixos para cima, porque é para lá que a gente olha mesmo. A gente olha para cima, de onde vem o socorro, e nós vamos estar olhando para cima. O Israel de Deus permanecia com os olhos fixos para cima, ouvindo as palavras, enquanto elas vinham da boca de Jeová, e ressoavam pela terra como estrondos do mais forte trovão. Era terrivelmente solene. No fim de cada sentença, os santos aclamavam: glória, aleluia. Primeiros escritos, página 285 e 286. Queridos, Deus anuncia o dia e a hora da volta de Jesus. Esta é a 7ª trombeta. A lei de Deus estampada no céu, e a proclamação do segredo de Deus, a volta de Jesus. Nós vamos saber o dia e a hora. Surge logo então no Oriente, diz no Grande Conflito, depois que Deus declara o dia e a hora da volta de Jesus, diz assim: surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador Jesus. Surge então lá no Oriente a pequena nuvem. Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando entraram ali. Nós vamos ressuscitar da mesma estatura. Adão vai ressuscitar com seus 4 metros. Ou mais. Eu vou ressuscitar com meu 1,70 m. A minha esposa com não é? Queridos, mas todos ressuscitamos perfeitos, sem calvície, sem rugas, sem doença, só com o mesmo caráter. O caráter será o mesmo. Deus não vai mudar o caráter de ninguém na ressurreição. Deus não vai mudar o caráter de ninguém na volta de Jesus. O caráter é você quem constrói, com a ajuda do Espírito Santo, hoje, no dia a dia, desenvolvendo na sua vida o caráter de Jesus. Se você permitir, o Espírito Santo gravará em você o caráter de Jesus. Se você permitir e clamar com jejum e oração, o Espírito Santo dará para você a mente de Jesus. E você vai começar a pensar como Jesus, a amar como Jesus, a orar pelos inimigos como Jesus. E esse caráter santo de Jesus, reproduzido em você pelo Espírito Santo, é a colheita desta vida. Celebra com você este caráter. Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram. Todos, porém, surgem com a louçania e vigor da mocidade. Os justos vivos são transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. E a voz de Deus foram eles glorificados. Agora tornam-se imortais. Amém, irmãos? E como os santos ressuscitados são arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Para cada um haverá uma coroa. A Bíblia diz em Apocalipse 2:17 que cada um receberá uma coroa. E mais, nessa coroa estará escrito: santidade ao Senhor. E além da coroa, cada um receberá uma pedrinha branca. Eu não sei qual vai ser o nome que vai estar nessa pedrinha branca. Você também não sabe. Mas você vai receber, além da coroa de ouro, você vai receber uma pedrinha branca e nela um novo nome. Um novo nome que o identifica com a tribo a qual você vai pertencer na nova terra, no novo céu. Deus majestoso, quanta coisa linda Deus está preparando para aqueles que o amam. Por isso a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não viu, aquilo que nem mesmo subiu na imaginação humana, são as coisas que Deus está preparando para aqueles que o amam. Para você, meu irmão, para você, minha irmã, prepare-se. Olho no céu, desprezo para as coisas da terra, desencanto com as coisas da terra. Cada vez eu fico mais desencantado, cada vez eu fico mais desiludido com esta vida, com este mundo. E eu clamo: venha logo, Jesus. É tudo o que eu quero. É para lá que nós estamos indo. Se você quer ir para lá também, meu irmão, minha irmã, ajoelhe-se comigo neste momento. Eu quero orar com você que também quer ir para o céu, também quer receber a coroa de ouro e a pedrinha branca com um novo nome. Jesus Cristo derramará sobre você e mim o Espírito Santo. Consagremos-nos ao Senhor. Pai Santo, estamos nos ajoelhando na tua presença como um sinal público, diante do universo, diante de todos os seres não caídos, dizendo ao universo que nos assiste: somos de Jesus. Registra nossa decisão no livro da vida do Cordeiro. Volte logo, Jesus Cristo, irmão mais velho nosso. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Habita em nós, querido Espírito Santo. Grava em nossa mente a mente de Jesus, o caráter de Jesus, o temperamento de Jesus, para que sejamos como Jesus na terra, aborrecendo o pecado, amando a justiça, vivendo em obediência e submissão ao nosso Pai Celestial. E terminamos dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Amém, Senhor.